Senhoras e senhores deputados, retomamos os nossos trabalhos, agora com uma audição à Associação de Instituições de Crédito Especializado, que se faz representar pelo Presidente António Menezes Rodrigues. Cumprimento e agradeço na sua pessoa a colaboração da Associação, na participação dos trabalhos da Comissão de Orçamento e Finanças sobre o tema em relação ao qual se vai debruçar esta audição, que é acompanhado pela doutora Susana Alquerce, que será a geral da Associação, e pela doutora Leonor Santos e pelo doutor Duarte Gomes Pereira, que também constituem esta delegação. Passaria então a palavra à senhora geral da ASFAC para uma apresentação inicial.
Muito bem, muito obrigada, Sr. Presidente, senhores membros da COFMA, pelo convite endereçado à ASFAC relativamente à questão do endividamento dos consumidores. Então, começando por caracterizar muito brevemente o setor que representamos, o setor do crédito especializado português. Tratam-se de instituições de crédito autorizadas em Portugal ou na União Europeia, que têm que cumprir o mesmo quadro regulatório dos bancos, embora sejam instituições de crédito especializadas, como o próprio nome indica. Deste quadro regulatório bastante compreensivo, bastante extenso e bastante detalhado, nós destacamos que acresce à nossa atuação o regime específico do crédito ao consumo, um regime orientado, desenhado para a proteção e defesa dos interesses dos consumidores de crédito ao consumo e, mais recentemente, o regime da solvabilidade que veio, na prática, traduzir em lei aquilo que já era feito, pelas nossas empresas como condição de sustentabilidade da sua atividade. Em termos de mercado, aquilo que nos distingue dos bancos, da banca tradicional que concede crédito ao consumo, é o nosso canal de distribuição, porque esse canal são os pontos de venda, são as lojas, são os pequenos, os micro, pequenos, médios e grandes comerciantes que em todo o país podem assim oferecer os seus bens e serviços, o acesso aos seus bens e serviços, também através de crédito. Em termos de mercado, nós representamos entre 30% a 40%, não temos o valor exato porque as estatísticas do Banco de Portugal não nos permitem saber exatamente o quanto do mercado de crédito especializado representamos, mas seguramente entre 30% a 40% do mercado total de financiamento especializado português. Em relação ao endividamento, porque falamos do endividamento dos consumidores e porque somos, por um lado, especialistas na concessão de crédito sustentada, mas, por outro lado, fomos pioneiros em Portugal na criação e na implementação de programas de educação financeira. Isto porquê? Porque em 2005, e num contexto de crescimento económico pré-crise, onde nada nem ninguém podia supor o que aconteceria 3 anos depois, nós, a realidade dizia-nos que dar aos consumidores cada vez mais informação em papel, por escrito, informação pré-contratual e informação contratual, com o objetivo absolutamente louvável e desejável de os proteger, tinha como efeito fazer com que eles cada vez menos lessem os seus direitos e os seus deveres, mas particularmente os seus direitos. E isto fez com que nós decidíssemos investir, e temos-lo feito consistentemente nos últimos 13 anos, nestes programas de educação financeira, no sentido de tornar conscientes as decisões de consumo, por um lado, e as decisões de recorrer ao crédito para o consumo, e podemos orgulhosamente dizer que temos um impacto numa estimativa conservadora já em mais de 1 milhão de portugueses, isto porque temos usado também os meios de comunicação social como forma de promover esta literacia financeira, e tem no slide um conjunto de populações e canais que nós usamos para implementar estes programas de educação financeira. Porque falamos de endividamento, achamos importante também distinguir estas três realidades. endividamento é o conjunto das responsabilidades que cada um de nós, das dívidas que cada um de nós tem no sistema financeiro e depois o valor agregado das responsabilidades de todos os portugueses. Incumprimento, e só uma nota, fazemos esta distinção porquê? Porque aquilo a que temos vindo a assistir nos últimos anos é que, por vezes na comunicação social, na opinião pública, há uma confusão, há uma sobreposição de conceitos que em nada ajuda na caracterização rigorosa desta realidade do endividamento. Incumprimento é quando não é possível pagar as prestações assumidas e o sobreendividamento prende-se não já com a capacidade de incumprimento, mas com as causas que levam a esse incumprimento. E agora, no detalhe da nossa apresentação, vamos ver em concreto cada uma destas realidades. Então, quando nós analisamos o endividamento das famílias, estamos a falar de crédito ao consumo e crédito à habitação entre 2009 e 2018, aquilo que se destaca destes dados do Banco de Portugal é a quebra acumulada nos dois tipos de crédito de cerca de 18% nestes últimos 9 anos. Esta quebra na concessão e no endividamento é mais significativa no crédito ao consumo, até porque é mais fácil, estamos a falar de crédito de curto prazo, é mais fácil haver adaptação, reação das carteiras mais rapidamente num contexto de crise, que foi aquilo que aconteceu em Portugal. Mas chama a atenção para o facto de se manter a tendência, mesmo num contexto de recuperação económica, num contexto de evolução positiva do crédito a particulares. Então, sabemos que há esta evolução positiva, não é? É isso que nos diz este gráfico, mas é muito importante salientar que, apesar desta recuperação do crédito ao consumo, os valores estão muito abaixo dos valores que se registaram no pico antes da crise financeira, não é? E, portanto, estamos a falar de valores que estão ainda 48% abaixo da produção em 2009 e nos dados da ASFAC, nos dados relativos ao crédito automóvel, entre o segundo trimestre deste ano e o terceiro trimestre, nós começamos já a notar um abrandamento na concessão de crédito automóvel para viaturas usadas e viaturas novas. Outro aspecto que eu há bocadinho não referi, porque estava a guardá-lo para este slide, é o facto de, em termos de peso no endividamento total, o crédito à habitação representa 78% desse endividamento e o crédito ao consumo representa os restantes 21,1%, não é? Ou 0,2%, porque o crédito à habitação diz respeito a 78,8%. E isso deve-se a um fator que nós não podemos ignorar e que nos parece muito importante para caracterizar o endividamento em Portugal, que é a ausência, assim podemos dizer, de um verdadeiro mercado de arrendamento imobiliário competitivo, não é? E estes dados dizem-nos que a quebra entre 1960 e 2011 foi na ordem, passou de um nível de arrendamento das famílias de 60% para um nível de 26%. Isto, obviamente, acontece por um conjunto de razões, enfim, que todos, penso, à volta da mesa conhecemos, mas contribui para estes valores, não é? Este peso do endividamento, do crédito à habitação no endividamento das famílias, o que, quando comparamos com outras geografias, seria o equivalente às rendas, não é? Àquilo que é consumido pelas rendas. Outro aspecto também importante é dizer relativamente a esta realidade é que continua a ser, no dia de hoje, mais barato comprar uma casa, contrair um empréstimo para uma habitação própria, do que arrendar. E, portanto, por este conjunto de razões históricas, que, enfim, não temos agora tempo para ver em detalhe, isso contribui para este forte nível e peso do endividamento do crédito à habitação. Depois, relativamente ao incumprimento, não é? Porque falamos de endividamento e depois, naturalmente, para caracterizar esta realidade, precisamos de ver qual é a evolução, tem sido a evolução do incumprimento em Portugal. E aquilo que nos, enfim, apraz dizer é que nos últimos 5 anos, entre 2013 e 2018, o incumprimento tem, de forma contínua e sustentada, vindo a diminuir. E no crédito ao consumo diminuiu entre, nestes últimos 5 anos, diminuiu 28%, o que nós achamos que é, por um lado, um sinal das lições aprendidas com a crise financeira, quer por parte das instituições de crédito, quer por parte dos consumidores, e de toda uma conjuntura que permite, acreditamos nós também, de maiores níveis de literacia financeira, que permitem tomadas conscientes na decisão de endividamento. De assinalar também, relativamente ao endividamento, que nós estamos a viver a realidade mais positiva, se quisermos, dos últimos anos, porque o rácio de endividamento, o nível de endividamento das famílias em percentagem do PIB e do rendimento disponível nunca foi tão baixo como é neste momento. Ele representa em percentagem do PIB 71,22%. E no rendimento disponível, e aqui eu acho que é importante salientar que não estamos a falar do rendimento disponível familiar ou individual ou pessoal, estamos a falar do rendimento disponível na economia, porque às vezes existe esta confusão na comunicação social, existe esta confusão entre o rácio no rendimento disponível e a taxa de esforço, que é uma coisa diferente, que é o que de facto mede o esforço financeiro feito pelas famílias, todos os meses. Este crescimento acompanhado ao mesmo tempo de um rácio historicamente baixo de endividamento face ao PIB justifica-se, em nossa opinião, pela recuperação económica, não é? Que fez com que houvesse também recuperação ao nível dos pedidos da contratação de crédito e, por outro lado, de um aumento ou de um reforço da confiança dos portugueses pós-crise financeira nas instituições financeiras, nas instituições de crédito portuguesas. Depois, por outro lado, como eu dizia há pouco, as instituições financeiras também aprenderam lições com a crise e, portanto, melhoraram, reforçaram os seus procedimentos de avaliação, de análise de risco de crédito e... hoje em dia, para termos uma ideia, a taxa de recusa dos pedidos de financiamento é superior a 50% dos pedidos que são realmente concedidos. Por último, e tentando perceber de que forma é que os dados da DECO podem ajudar também a caracterizar as causas do incumprimento, não é? A tal questão do sobreendividamento, as causas que levam a que as famílias entrem em dificuldades financeiras. Olhando para, por um lado, os pedidos de ajuda, nós percebemos que há uma estabilidade no número de pedidos de ajuda nos últimos 5 anos, o que está em linha com aquilo que dizíamos há pouco, não é? Tem vindo sucessivamente a reduzir-se o nível de incumprimento e, por outro lado, assinalar também que o pequenino aumento que houve entre o primeiro semestre de 2017 e o primeiro semestre deste ano, que é um aumento, estamos a falar de 35 processos, permite ainda assim falar de estabilidade. No slide seguinte eu falarei das causas porque penso que isso é mais interessante para caracterizar esta realidade. Mas chamar a atenção também para a diferença que existe entre o número de pedidos de ajuda e os casos que de facto dizem respeito a verdadeiras situações sobre endividamento, não é? Falamos da diferença entre 29 mil pedidos de ajuda em 2017 para 2.422 processos de sobre endividamento, que são aqueles casos em que manifestamente se vai avançar com um pedido de consolidação das dívidas e ou de perdão das dívidas por sobre endividamento. Por último, em relação a estas causas, é de assinalar que o desemprego deixa de ser a principal causa de sobreendividamento neste último ano e, em contrapartida, a principal causa passa a ser a deterioração das condições de trabalho com impacto na redução dos orçamentos familiares. De notar também que baixou o número de casos de sobreendividamento resultante de execuções e penhoras, o que nos parece também assinalável e em linha com a redução dos níveis de incumprimento. E, portanto, posto isto, ficamos à disposição para quaisquer questões.
Muito bem, obrigado. Vamos dar início então à ronda das intervenções dos grupos parlamentares. Pelo PSD tem a palavra o Sr. Deputado Inês Domingos.
Muito obrigada, Sr. Presidente. Muito obrigada. Antes de mais, queria agradecer a presença da Associação aqui, da ASFAC, para esclarecer as nossas dúvidas. Eu gostava de começar por referir que esta audição surge na sequência de um requerimento do PSD, porque nos preocupa muito a situação do endividamento das famílias, em particular, considerando que estamos numa fase já descendente do ciclo económico, que a desalavancagem das famílias já aconteceu, tem acontecido desde o final da crise, mas poderia ter, com o ciclo económico numa fase que tivemos tão positivo, poderia eventualmente ter sido mais forte essa desalavancagem, e portanto preocupa-nos agora que a situação de crédito continue a registar-se, que apesar de haver uma redução do endividamento das famílias em percentagem do seu rendimento disponível, o facto é que o estoque de crédito está a aumentar de novo, e portanto gostava de colocar algumas perguntas. Neste momento, a comparação com a situação que existia anterior à crise não nos parece ser uma comparação muito razoável, foi um gráfico, aliás, que apresentou aqui, pelo seguinte: nós todos temos a percepção que essa situação pré-crise não era sustentável. Tanto assim é que as famílias e as empresas, mas aqui em particular as famílias, sofreram bastante com a crise. E isso viu-se também nos níveis de incumprimento, porque assim que os rendimentos e que houve um arrefecimento seguido de crise, as famílias deixaram de poder cumprir com as suas obrigações financeiras. E, portanto, a comparação que faz com a situação do nível de crédito pré-crise, como nós consideramos, ou pelo menos temos essa percepção, que o nível de endividamento das famílias pré-crise não era sustentável, o receio que nós temos agora é que este crescimento esse que está, aliás, a acontecer numa fase em que já se prevê que haja um arrefecimento, que esse crescimento possa ele também não ser sustentável. É esse o sentido do nosso pedido para virem cá falar sobre a situação do endividamento, em particular do crédito às famílias. E, portanto, uma questão que é bastante relevante é na comparação entre o crédito para a habitação e o crédito ao consumo. O que nós temos registado é que, no último trimestre, os dados que temos disponíveis, apesar do estoque de crédito à habitação, ambos estão a crescer, a concessão de novos créditos está a crescer, mas apesar da concessão do estoque de crédito à habitação ter diminuído no terceiro trimestre, o facto é que o estoque de crédito ao consumo continua a aumentar. E por isso as perguntas que lhe queria colocar em primeiro lugar é o seguinte: se considera que este aumento do crédito ao consumo e o estoque existente é sustentável, tendo em consideração os níveis atuais de endividamento das famílias, que ainda apesar de tudo são elevados, aliás, os níveis de endividamento das famílias portuguesas é, se usarmos uma medida homogénea de toda a União Europeia, é superior à média da União Europeia, não é muito superior, mas é ligeiramente superior. Se considera que são sustentáveis, tendo em consideração o abrandamento da economia que já estamos a prever, aliás, o Governo prevê um pequeno abrandamento, mas outras instituições prevê um abrandamento maior. Se tem realizado algum teste de sensibilidade, alterações de taxas de juro, alterações do ciclo económico, e se realizaram esses testes, então agradeciam que nos, penso, não temos aqui informação sobre esses testes, mas gostaria que nos explicasse e que nos fizesse chegar. Se tem uma ideia da taxa de esforço médio das famílias neste momento para, em termos de concessão de crédito. Depois, numa questão de até comportamental levada às instituições de crédito, se considera que, duas questões aqui, se considera que os seus associados têm feito, se aprenderam com as lições do passado, digamos, na questão da concessão de crédito, porque é preciso se as regras de prudência que foram as lições da crise estão a ser implementadas, se as novas regras do Banco de Portugal, o Banco de Portugal aplicou novas regras de concessão de crédito, se contribuem para melhorar as práticas de crédito e se estão a ter algum efeito. Neste momento, o que nos parece é que, tendo em consideração a informação que temos sobre o crédito ao consumo continuar a aumentar, parece não estar a ter um efeito muito significativo no crédito ao consumo. E, por fim, uma pergunta mais concreta, se sabe que tipos de bens é que estão a ser comprados, em particular se estão a ser bens importados. Muito obrigada.
Obrigado, Sra. Deputada. Em vez do Grupo Parlamentar do Partido Socialista, tem a palavra o Sr. Deputado Manuel Caldeira Cabral.
Muito obrigado. Eu queria começar por agradecer a exposição que foi muito clara, e foi muito clara, de facto, na forma como traçou a evolução, quer passada, quer recente. E penso que isso é importante, e se calhar na análise que faria e nas perguntas que vou fazer também remeteria para as duas questões. Por um lado, nas três principais questões que se levantam, que é o endividamento, o incumprimento e a situação sobre endividamento, eu penso que traçou um quadro de uma evolução positiva. Uma evolução positiva com uma redução do endividamento, no endividamento geral e de médio e longo prazo, com uma recuperação do nível de dívida sobre consumo, ou seja, do crédito ao consumo recente, mas em termos que são, e penso que nesse sentido a comparação com o passado, e perguntava exatamente isso, se faz sentido, e eu penso que faz sentido a comparação com o passado, porque de facto há uma recuperação, mas a níveis que são metade do que foram os níveis do passado. E, portanto, o que está a haver aqui é uma recuperação, e isto pergunto-lhe, em níveis sustentáveis e mais responsáveis do que foram no passado, e metade não é um nível, de facto, parecido, é de facto metade, é muito menos. A segunda questão que levantou, a questão do incumprimento, e de facto há uma redução do incumprimento de 28%, mas só nos últimos meses houve uma redução adicional de 7 pontos percentuais, portanto é uma redução do incumprimento que continua a acontecer e que penso que reflete de facto a melhoria das condições de vida dos portugueses. Os portugueses estão com mais rendimento, estão com mais emprego, estão de facto com condições de vida melhores, e é isso que está a fazer com que o incumprimento, que realmente reduziu 28% desde 2013, mas tenha reduzido ainda no último trimestre, uma redução muito substancial de 7% de um trimestre para o outro, e penso que é também um fator positivo. Eu penso que os dados que nos apresentou são ainda mais interessantes quando comparados com os dados também que temos das empresas, cuja redução do endividamento vem já de há vários anos, mas que teve um aspecto particular já em 2016, mas principalmente muito notório em 2017, que é continuar a haver uma redução do endividamento das empresas, ao mesmo tempo que há um forte aumento do investimento. E penso que esse talvez seja o fator mais interessante a sinalizar aqui. O que está a acontecer em Portugal é, ao mesmo tempo que há um aumento do consumo, ao mesmo tempo que há uma nova dinâmica do mercado imobiliário, ao mesmo tempo que há, de facto, uma recuperação muito forte do investimento, não está a ser feito, como foi em ciclos de crescimento no passado, feito com um aumento do endividamento, mas, pelo contrário, com uma redução do endividamento geral da economia. E penso que o que já aqui referiu de a forma como os vossos associados estão a ter maior cuidado na concessão de crédito, pode ter também, estar a contribuir para isso, mas penso que as próprias famílias e a própria consciência dos cidadãos está também a contribuir para isso, e a própria forma como a estratégia do cenário macroeconómico foi desenhada, que foi uma estratégia não de aumento do consumo pelo endividamento, mas sim de aumento do rendimento para haver aumento da dinamização da economia e de aumento do financiamento por capitalização, no caso das empresas, para haver aumento da dinamização da economia pelo lado do investimento. Estas duas questões são também aqui importantes. Perguntava, neste contexto também, como é que esta evolução portuguesa compara com outros países? Isto é, se a recuperação do crédito ao consumo e do crédito em geral, do endividamento noutros países, está a seguir linhas semelhantes a Portugal, ou se pelo contrário, o ciclo económico está nesses países a ter maior evolução do endividamento. E penso que, perguntava aqui também como compara com o passado, penso que, de certa forma, o que demonstrou já deu alguma resposta, mas nesse contexto, o que compara com o passado é, de facto, um ciclo de crescimento e de crescimento do rendimento, do consumo, de melhoria do bem-estar das famílias, com uma continuação da desalavancagem, da redução do endividamento, mas também um crescimento do crédito ao consumo moderado e a níveis que são ainda metade dos do passado, o que significa que está dentro, e pergunto nesse sentido, se considera que está dentro do que pode ser considerado sustentável. Uma última questão sobre o automóvel, porque penso que alguma desta evolução do crédito de consumo que aconteceu recentemente teve a ver com o automóvel, que agora está já de facto outra vez até a diminuir. E sendo um bem duradouro, que durante a crise teve uma descida que não era sustentável face à manutenção do parque automóvel, eu pergunto se em 2016 e 2017, em particular em 2017, não houve aqui uma correção do que foi um subconsumo, porque sendo um bem duradouro pode ser no fundo, adiado o consumo, mas era um consumo necessário face à manutenção do stock automóvel. E, portanto, eu penso que esta correção que está a haver agora é porque, de facto, em 2017, o que estava a acontecer não era o que alguns consideraram um grande aumento de consumo, mas era um aumento de consumo que tinha a ver com a correção de um consumo abaixo do que seria o nível de manutenção do parque automóvel que aconteceu nos anos da crise, e isso é normal, de facto, com os bens duradouros. Aliás, aconteceu em toda a Europa, sabemos que os bens duradouros têm, durante as crises, de facto, uma diminuição mais acentuada do consumo e têm depois, normalmente, períodos de recuperação, e penso que esta estabilização que se está a verificar mais recente também demonstra que, de facto, o que está a acontecer em Portugal é um aumento do consumo dentro do que é o aumento do rendimento e não o aumento do consumo puxado pelo aumento do endividamento, o que ainda por cima é paralelo também com o que está a acontecer com as empresas. Muito obrigado.
Obrigado, Sr. Deputado. Em vez do Grupo Parlamentar do Bloco de Esquerda, tem a palavra a Sra. Deputada Mariana Mortágua.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Queria cumprimentar os representantes da ASFAC aqui e tentar trocar algumas ideias. Em primeiro lugar, dizer que não nos parece que estejamos a caminhar por um problema estrutural de endividamento excessivo neste momento. A dívida em percentagem do PIB tem vindo a cair de forma consistente desde 2013, a economia portuguesa está a desalavancar, esteve e continua a desalavancar, não acho que por aí venha alguma questão estrutural e de preocupação. Mas isso não quer dizer que não tenhamos que estar atentos aos sinais, em particular no crédito ao consumo, que é uma forma muito particular de crédito, porque não tem colaterais, na maior parte das vezes, ao contrário do crédito à habitação, e porque... Bom, já lá vou. Começar por dizer que, não, em primeiro lugar, não achamos que haja um problema estrutural, em segundo lugar, tampouco temos uma visão moralista sobre o crédito, que muitas vezes também existe uma visão muito moralista, que depois até se estende a outras áreas políticas. E, portanto, não é uma questão de nenhum critério ou valor moral, é uma questão de perceber quais são as situações que geram o crédito e se ele é sustentável ou não é sustentável. E aqui entro então na particularidade do crédito, do crédito ao consumo e afins, ou seja, todos os tipos de crédito não à habitação. São formas de crédito que nos preocupam porque são menos reguladas, muitas vezes, ou começaram a ser reguladas mais tarde do que nos bancos, tanto ao nível, e não estou a dizer que os bancos sejam muito regulados, diga-se, ou que tenham sido no passado, tanto ao nível do contacto com o consumidor, das taxas de juros que são cobradas, da forma como as taxas de juros vêm a evoluir, mas também ao nível prudencial e das regras de atribuição desse consumo, têm Segundo fator que nos leva a pensar que são formas particulares de crédito, tem políticas muito agressivas de marketing, todas as formas de crédito ao consumo, e temos visto muitas vezes que o crédito ao consumo pode servir dois propósitos. Ele serve o propósito de aquisição de bens que se enquadra perfeitamente dentro do rendimento das pessoas e que, portanto, é legítimo que aconteça, uma forma de diferir pagamentos no futuro com uma taxa de juros que é razoável, mas também há formas de crédito ao consumo que acabam por, num momento de desespero, vir compensar quebras de rendimentos. E este é um crédito ao consumo que, à semelhança do crédito excessivo quando se pensa que o rendimento é permanente e depois há uma caída do rendimento, o outro tipo, que é o crédito ao consumo para compensar rendimentos que não existem, é perigosíssimo, porque é isso que depois dá origem às espirais de endividamento que são altamente incontroláveis. E a nós preocupa-nos muito estes tipos de motivações para aceder ao crédito e o que é que isso depois pode desembocar. Falou-se aqui sobre o passado, será que aprendemos ou não aprendemos com o passado? Quem é que tem que aprender com o passado? Eu não atribuo às empresas que vendem crédito nem a responsabilidade e, sinceramente, nem tenho a expectativa que tenham aprendido com o passado. E, portanto, acho que não se trata de se ter aprendido com o passado. As pessoas até podem ter memória do que foi a crise e do que foi o endividamento, mas quem está a vender crédito, acho muito difícil que chegue um momento em que diz: já demos crédito a mais, já chega, vamos parar de fazer negócio. E, portanto, não é uma questão de perceção, é uma questão de perceber se existem regras ou não existem regras que limitem a concessão de crédito e, olhando para os dados do endividamento, tentar compreender se ele é um problema macroeconómico e se está a acontecer num contexto equilibrado de aumento do rendimento disponível e equilibrado do aumento do rendimento na economia ou não. E quanto a isto, nós vemos um aumento do crédito ao consumo, ainda não percebemos muito bem as suas características. E eu gostaria de vos perguntar uma coisa, talvez me saibam responder. Eu estive ali a tentar perceber a diferença, mas no telemóvel não consegui aceder aos dados suficientes. Não estava noutro sítio. O Banco de Portugal tem estatísticas, a série mais longa, ou das séries mais longas, de crédito de outras instituições financeiras monetárias e particulares, crédito ao consumo, que eu presumo que inclua algumas das formas de crédito ao consumo que vocês têm nos vossos dados, mas que exclua outras. Portanto, acho que o crédito automóvel, quando é fornecido pela própria empresa automóvel, não sei se entra para estas estatísticas. Nestas estatísticas dos empréstimos a particulares ao consumo e outros fins de outras instituições financeiras monetárias, a série é diferente daquela série que está ali. A série mostra um pico algures em 2010, que vem a subir de forma consistente desde 2005, e depois desce no período de desalavancagem, e em 2018 ela volta a subir para valores que estão perto do pico de 2010. Esta é uma série que a mim me preocupa mais do que aquela que vocês apresentaram. Embora não consiga ainda, porque não tive tempo, e foi o que eu tentei perceber, não consegui ainda perceber exatamente quais são as diferenças entre as duas séries. Portanto, se me pudessem talvez esclarecer um bocadinho sobre o que é que motiva estas diferenças nas séries e o que é que de facto está a acontecer à concessão de crédito e aos estoques de crédito ao consumo pelas diferentes instituições que o fazem, que me parece que é aqui a grande diferença. E depois, talvez com base nessas respostas, possa ter uma ideia um bocadinho mais estruturada sobre o assunto.
Obrigado, Sra. Deputada. Vejo do Grupo Parlamentar do CDS, tem a palavra a Sra. Deputada Cília Meireles.
Muito obrigada, Sr. Presidente. Queria, em primeiro lugar, cumprimentar a ASFAC e dar-lhes aqui as boas-vindas. Agradecer-lhes os dados que nos trouxeram. Embora eu tenha vindo para esta audição com algumas preocupações que os dados não sossegaram por completo. E eu explico porquê. Porque a simples comparação dos dados atuais com 2008, dizendo a situação atual não é igual à de 2008, bom, mal fora que a situação atual fosse igual à de 2008. Porque aquilo que, do nosso ponto de vista, é importante acautelar é precisamente que não chegamos aos níveis de endividamento que tivemos no passado. E esse, o acautelar deste facto não se faz simplesmente pela constatação de que a situação ainda não é essa. O importante para nós é que a situação não seja e não venha a ser essa. Bom, é desse ponto de vista que temos que analisar os dados, que é quão longe estamos e quais são os padrões a que estamos a assistir. Bom, e quando olhamos para os dados, e eu olhei com algum cuidado para os dados, sobretudo para os respeitantes às taxas de variação dos empréstimos concedidos às famílias, e de facto, e analisamos aqui algumas coisas, alguns dados do Banco de Portugal, quando olhamos para aqui, o facto de se verificar, sobretudo em relação às taxas de variação respeitantes a empréstimos concedidos às famílias com a finalidade de consumo, aquilo que vemos é uma tendência para a subida. E olhando para os dados, empréstimos concedidos pelo setor financeiro às famílias por finalidade, por exemplo, nós verificamos, e quando os comparamos, por exemplo, com dados respeitantes a sociedades não financeiras, nós verificamos que nos empréstimos concedidos às famílias, aquilo que vemos é um crescimento que se verifica todos os anos. E que se verifica a um ritmo que não é propriamente um ritmo lento, é um ritmo que tem alguma expressão. Eu posso lhes dizer, por exemplo, que empréstimos concedidos a famílias, consumos e outros fins, desde que a taxa de variação deixou de ser negativa, que foi em 2015, foi de 0.9, em 2016 de 3, em 2017 de 6.4 e este ano tem vindo a ser sempre positiva e crescentemente positiva. Já estava em 31 de 10 de 2018 de 7.4 e, portanto, eu acho que há aqui um certo ritmo que me parece, pelo menos, ser do mais elementar bom senso olhar com atenção. Tanto mais.